O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Horas e 5 minutos, hoje quarta-feira, 9 de janeiro de 2019, 24 graus, tempo maravilhoso lá fora, aquele ventinho pra gente não morrer derretido, que nem em Porto Alegre, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ontem, sensação térmica de 48 graus, sabe lá o que que é isso, gente, 48 graus. Porto Alegre também um dia muito abafado ontem, mas aqui na Serra Gaúcha a gente tem esse privilégio deste ventinho que dá para cortar, né? É, pode até fazer temperatura alta, mas a gente ainda tem a sorte de estarmos na Serra Gaúcha. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando mais um temática debate na programação da tua Rádio São Francisco. Hoje, fazendo a avaliação de mais uma pasta da gestão que está à frente nesses últimos 2 anos, e 2018 teve uma característica, digamos que comum entre todas as pastas da gestão, que, digamos, foi um ano um pouquinho mais fácil no que diz respeito às burocracias da pasta, às ações que foram desenvolvidas, e também fazermos aquela perspectiva já para o ano que está entrando. Afinal de contas, daqui um pouquinho já iniciam as aulas de novo e a vida continua. Hoje, portanto, está aqui a pasta da Secretaria de Esporte e Lazer de Caxias do Sul. O secretário não pôde estar presente. De qualquer forma, como a equipe é muito coesa nesta pasta, o diretor de lazer, Alexandre Silvestrin, está aqui e tem condições, até porque é extremamente próximo ao gabinete do secretário e todas as ações que envolvem o desenvolvimento da Secretaria de Esporte em Caxias do Sul. Alexandre, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Rô. Bom dia, ouvintes da rádio, da tua rádio São Francisco. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui.
Bom, 2018, obrigado. Eu me enganei quando eu disse que foi... Não foi mais fácil, Alexandre, mas comparando 2017, claro, digamos que foi um pouquinho mais coeso, é isso?
Claro, o primeiro ano é um ano de organização, de conhecimento, né, das estruturas, né, públicas, né, do serviço público. Sim. E no segundo ano, com certeza, foi mais tranquilo para... E eu digo, acho que para todas as secretarias, para o governo, para a prefeitura em si, né? E as metas, felizmente, foram alcançadas. Isso em virtude, né, do trabalho desenvolvido ao longo dos anos, né, por essa secretaria, não só por essa equipe que agora está, mas por todas as equipes que vieram, fizeram um trabalho, aos últimos, pegando a Secretaria de Esporte e Lazer, né, fizeram um trabalho excelente, tanto que a gente, hoje em dia, nós temos programas que são referência a nível nacional, né, Rô?
Que bom. É interessante tu falar isso, Alexandre, porque é importante o ouvinte saber também que não é porque a cada 4 anos muda uma gestão, né, que as coisas se dissipam e os projetos não acontecem, até porque existe uma grande equipe de funcionários de carreira, como é o teu exemplo, que tu estás lá, independente do nome que entre para a prefeitura e, consequentemente, para a gestão, o trabalho de vocês tem uma sequência, vocês conseguem dar uma sequência, né, Alexandre?
Claro. Na verdade, ninguém dá secretaria, atualmente, né, ninguém dá Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, tem algum cunho político, partidário e tal. E isso, para nós, é mais tranquilo para trabalhar. Nós, claro que a equipe da secretaria, né, mudou no
último... Sim, mas existem CCs, né, que são os cargos de confiança.
Pouco, na verdade, eram 14 e agora nós somos em 4 CCs, né? São 4 CCs, né? Nós temos os 4. Cada um, eles têm uma função primordial. Nós temos um CC que ele é responsável pela coordenação do programa de câmbio e também pela execução. O responsável pelo programa de ginástica, que atende mais de 2.000 pessoas semanalmente. Uhum. E ela também é a professora também de ginástica, além de coordenadora. Nós temos também... que é a professora Trícia, que ela é responsável pelo paradesporto, que ela atende semanalmente em torno de 500, mais ou menos o número aproximado, 500 pessoas com deficiência, e ela, uhum. e ela atua também. E nós temos também uma pessoa agora, um outro CC, que é pelo FIESPORT, que vai cuidar das prestações de contas do FIESPORT. Então, digamos que de 14 nós passamos para 4. E tirando isso, claro, os profissionais de carreira, muitos mudaram, mas não é por isso que eu vou dizer que essa gestão é melhor ou pior.
Os trabalhos estão desenvolvidos, né?
Algumas coisas estão sendo feitas melhores, outras coisas eram feitas melhores anteriormente, mas o que a gente sabe é que se deixou um legado muito grande ao longo dos anos para que nós agora estivéssemos à frente conduzindo, né, esses tantos programas, essas tantas ações e eventos que a Secretaria promove diariamente, claro, mensalmente.
Até porque, né, Alexandre, tudo tem um começo, né? Tudo claro. Tem um projeto lá. A Festa da Uva não é a Festa da Uva dessa forma, por exemplo. Não, claro. Teve um início há muito tempo atrás. Então, também, cada secretaria, e a gente sempre vê a importância do trabalho de quem passou, né? De quem deixou, claro, esse legado, né? Para dar continuidade.
E muita gente boa passou por aquela secretaria, muita gente boa está naquela secretaria. Nós temos pessoas de referência. Felizmente, nós temos um secretário que ele é técnico da pasta, ele é conhecedor, ele tem quase 40 anos, né? De coordenação não só da educação física, e sim do Centro de Ciências Biológicas da Saúde. Nós temos a toda a diretoria também, ela é de carreira, então isso é muito, muito bacana, uma pessoa extremamente eficiente e conhecedora de causa, né, da parte do administrativo, do esporte também. Uhum. Do lazer também eu tenho a prática mesmo, eu sou técnico da área, então me facilita. Desde os coordenadores até nós temos os professores específicos em cada área que trabalham na ponta, né, atendendo a comunidade, até os estagiários e monitores que nós temos na secretaria. Então, não é querer rasgar seda, né? Podem ver que em várias entrevistas que o grupo da secretaria dá, tanto os professores como os diretores ou o secretário, é meio que uma rasgação de seda. Mas por quê? Porque existe uma equipe coesa, uma equipe forte que faz e faz com vontade. Os números estão aí pra gente ver, né?
Claro que sempre tem os problemas do cotidiano,
claro,
normal, por exemplo.
Normal.
Eu queria que você explicasse agora, que já passou pelo menos o impacto inicial do nosso FIESPORT, que teve aí várias modificações, né, Alexandre? Motivo de tristeza para muitos, porque às vezes as pessoas não entendem o mecanismo. Mas o FIESPORT, começando, ele também teve uma queda na sua verba, né? A exemplo do Financiarte.
Isso.
Em 2017 já, né?
É, 2017 e 2018. É que muitas coisas mudaram, a questão de lei mudou também, então foi um ano...
Isso em nível nacional também,
né? Isso em
nível
nacional, é uma lei nacional, e isso tudo mudou e nós tínhamos que nos adequar. A prefeitura tinha, se eu não me engano, 5 anos para se adequar a essa nova lei, e casualmente essa adequação era no ano de 2017. Então, troca de gestão, então culminou com tudo isso. Uhum. Mas existe assim, a questão para 2018, a lei obriga a disponibilizar 120 mil VRMs, que é um valor específico, né, que é mais ou menos em torno de 3 milhões, que esse valor ele deu conta, né, pro ano de 2018 tranquilamente. Teve toda aquela questão relacionada no primeiro ano, eu fiz pote, sai, não sai. O que a gente sabe, que eu não trabalho diretamente com o FIESPORT, mas o que a gente vê, assim, é que o que se está tendo cuidado? O mérito do projeto. Tem que ser um projeto que ele tenha mérito. Eu não posso destinar uma verba, uma verba pública para um projeto que ele não tenha sustentação,
claro. Né? Até porque, para quem não conhece ainda o FISPORT, né, Alexandre, para a gente explicar para o nosso ouvinte direitinho, o FISPORT é uma verba pública destinada a projetos que são encaminhados para análise.
Para análise.
Por exemplo, um projeto de lá no bairro que a pessoa...
Bairro X, e ela vai...
Uma ação voltada ao esporte. Ela vai ter que encaminhar esse projeto para requerer uma verba.
Claro. Né? Na verdade, nós temos, assim, ao todo, para esse ano agora, por exemplo, de 2000 e... Desculpa, o ano de 2018, nós tivemos 12 projetos relacionados a rendimento, né? Nós tivemos 10 relacionados ao cunho, à manifestação educacional, e 5 para eventos. Foi destinado quase R$900 mil para verba para esses projetos.
Uhum.
E porque se entendeu que era muito mais válido, tendo a questão até relacionada à ONU, que fala a questão do esporte de inclusão, a questão educacional e a participação de todos, né? Isso está muito relacionado porque nós tínhamos também os projetos de alto rendimento, que no ano de 2018 e agora no ano de 2019 nós não temos nenhum contemplado. Só que se entende que esses projetos também contemplavam...
De alto rendimento, leia-se esportes competitivos, digamos assim.
De alto...
Tipo basquete...
Isso, mas claro, a nível muitas vezes internacional, competição, uhum. ou até a cunho nacional, né? Mas que destinavam um valor muito maior para uma quantidade menor de pessoas que se utilizavam dessa verba.
Uhum. Hoje, por exemplo, Caxias do Sul não tem equipe de basquete, uhum. não tem equipe de vôlei que represente a cidade. Isso. Tem handball ainda, se não me engano, na UCS. Não sei se
tem. Tem handball, só que, claro, tem a equipe, está participando, acredito, que do estadual, né? Do,
sim.
do estadual.
Acho que é a única equipe que nos restou, isso. tirando o futebol... É o handball.
É, que na verdade, o que a gente tem que pensar? Existe um debate muito grande quanto a essa questão, né? A questão pública e a questão privada, né? O incentivo privado, né? E muitas vezes as pessoas fecham os olhos e acham que só a iniciativa pública tem que bancar, financiar. Mas na verdade, o que a gente precisaria mesmo é ter nós precisaríamos é ter uma...
Os empresários olhassem com outros olhos
também. Pra, não é querer jogar a bola pro outro lado, mas é que é, basicamente, né? A lei
mas
de incentivo.
Pode também ter uma união, né?
Claro, uma união exemplo, também, claro.
Talvez Caxias do Sul, se tivesse feito um esforço público, a equipe de basquete poderia estar viva ainda.
É, o esforço...
Eu vejo isso muito como união de forças, Alexandre.
É, o esforço público foi feito, está sendo feito e na verdade foi feito. Por exemplo, o ginásio do Vasco da Gama, que é um ginásio que praticamente ele fica destinado só para o Caxias do Sul Basquete, nós fizemos um esforço tremendo e novamente renovamos a parceria. E é uma parceria que, para o Caxias do Sul Basquete, é muito válida. Ela tem um ginásio para desfrutar ele todos os momentos, manhã, tarde e noite. Então, nós utilizamos para alguns programas, mas basicamente o ginásio ele fica destinado, né, para o basquete, para a prática do basquete.
Sim.
Tanto que jogos escolares de futsal, jogos escolares de voleibol, de handebol, não são praticados ali porque o piso é do basquete, as tabelas estão ali, nós não temos outro, a estrutura está toda direcionada a isso.
Uhum.
Mas para nós é uma satisfação poder estar incentivando. Então, de uma certa forma, a prefeitura incentiva também o basquete. Só que essa situação de patrocínio e tudo,
pegou.
Claro, tanto que o Caxias do Sul Basquete, ele pode, enquanto equipe. Principalmente enquanto equipe de base, entrar no FISPORT, ser contemplado no FISPORT e receber a verba tranquilamente.
As inscrições não abriram para 2019?
Já encerraram,
né?
Já encerraram e, a princípio, o edital de concursos, o 245 de 2018, foram apresentados no dia 17/12, às 8h30, 37 propostas, né? Então, dessas, na primeira análise, 3 foram desclassificadas pela questão de documentação. E agora, e dia 11/1, encerra o prazo recursal. Então, após isso, abertura e análise das propostas pelo comitê assessor ali, que vai fazer análise do mérito dos projetos. Então, esse ano, acreditamos que nós vamos ter em torno de 30, em média ali, 35 projetos que serão aprovados, né?
O valor continuará em 3 milhões ou não?
O valor continua em 3 milhões, não, o valor continua, que é o valor que a lei obriga, né? São essas 120 mil VRMs, que é em torno de 3 milhões.
Certo.
Só que nós acreditamos que esse ano nós vamos ficar basicamente em torno torno de 900 mil a 1 milhão. Por que isso? O que, que acontece? As pessoas muitas vezes também não entendem isso. Se eu vou, por exemplo, eu entrei num projeto, eu tenho um projeto A. E no ano de 2017, eu não fiz a prestação de contas do projeto A. Eu não tenho como entrar em 2018 com esse projeto, se eu não tenho a prestação de contas em dia. E isso aconteceu, que foi o que aconteceu em 2017 e 2018. Só que agora, claro, tudo foi colocado em dia, as prestações de contas já estão em dia, praticamente acho que quase todas, né? Nós, acho que tinham mais de 250, 300 prestações de contas que não estavam de acordo, e agora a princípio está tudo ok. Aí, só que, claro, nós acreditávamos que nesse ano nós teríamos mais projetos que fossem inscritos, né? Só que ao todo foram apenas 37 projetos.
Comparado, por exemplo, ao Financiarte, que temos aí muitos projetos,
isso,
né?
Então, enfim. E a verba está ali, né? A verba está destinada.
A verba está destinada
aí. E quem recebe, quem tiver mérito e tiver a prestação de contas em dia, né?
Não sabe se o Caxias do Sul Basquete entrou com o projeto?
Não me lembro agora, não cheguei a ver.
O que eu digo também, Alexandre, é tanto a pessoa do secretário, que é uma pessoa conhecida no mundo do esporte, as pessoas ligadas ao esporte, eu senti falta de vontade do poder público em segurar o Caxias do Sul Basquete em pé. E eu te dou um exemplo bem concreto, que eu vivi isso em Joinville e Santa Catarina. Joinville e Santa Catarina também não tem mais o time de vôlei, que antes era patrocinado pela Tigre.
Sim, sim.
Não tem mais o time de futsal, que também existia antes. No entanto, eles perderam algumas coisas. Mas eu vi um movimento público, político, muito forte, por exemplo, para se manter a Escola do Teatro Bolshoi aberta. A Escola do Teatro Bolshoi tem 13 anos, se eu não me engano. Não, 2001. A Escola do Teatro Bolshoi tem 12 anos em Joinville. Trazida pelo então senador, que já é falecido, Luiz Henrique da Silveira, que foi prefeito e governador do estado. O Luiz Henrique da Silveira, ele movimentou mundos e fundos para manter a escola aberta, porque teve uma época que ela perdeu o patrocínio dos Correios, enfim. Então, é nesse sentido, Alexandre, que eu digo, não é só a ferramenta ginásio, a ferramenta uniforme, transporte, isso é importante?
Claro.
Claro que sim. Mas eu não vejo essa mobilização nem no esporte, nem na cultura, nem nada em Caxias do Sul para se manter projetos que fazem com que o nome de Caxias saia do estado e saia até mesmo do Brasil.
É uma característica que já vem isso há anos também, claro.
Porque olha o que causou para a cidade de positividade a participação do Caxias do Sul Basquete, claro, na última competição.
É, que já, isso já é uma, vamos dizer, entre aspas, uma rotina assim que já se vem. Claro, cada administração ela tem um nível de vontade, de exigência, de necessidade e de querer com aquela manifestação, por exemplo, o esporte ou o lazer e tal.
E eu lembro que quando eu fiz esporte,
só que
foi modificado,
claro,
teve várias manifestações de universitários, de atletas, enfim. Então, isso tudo, eu acho que, com certeza, a equipe de vocês, a secretaria, está repensando muitas ações,
claro,
né?
Não, claro, a questão do FISPOT, sinceramente, a gente sabe que é uma questão legal. Tem que ter legal e mérito. O mérito tem que ser visto. Aquele projeto, aquela manifestação, ele tem mérito.
Tem
que ser concreto. E acontecia que analisamos e alguns projetos não eram concretos, definitivamente não eram concretos. Eu sou coordenador da avaliação do rendimento, que é o que mais tem inscritos normalmente, todos os anos. Só que a gente sabe que tem projetos que não tem sustentação. E a questão legal é aquela questão relacionada à prestação, que isso aí emperrou muito e as pessoas falavam muito no Facebook, hoje as redes sociais falaram muito mal.
Isso foi
bem complicado, mas é que quem está dentro assim, não tem ideia do que é do que as pessoas fazem.
Uhum. Muito, por isso é importante, talvez, a gente faz muitas entrevistas durante o ano com eventos, né? E nesse início de ano, Alexandre, está sendo importante para a tua Rádio São Francisco trazer pessoas...
Dois lados também, né?
Trazer as pessoas para fazer esse balanço, para que as pessoas possam entender mais ainda do que já entendem.
E o maior cuidado que nós temos enquanto secretaria, e eu tenho, que é cuidado e preocupação, é que o bom não pague pelo ruim, que o bom projeto não pague pelo projeto ruim. Então, a gente tem esse cuidado.
Cada um com a sua conta, né?
Claro, cada um com a sua conta. Quem merece, quem tem mérito, vai ser contemplado.
Entendi. A gente sabe que não é só Caxias do Sul, mas desde que o Brasil entrou e ainda não saiu, a gente está gradativamente saindo dessa crise econômica, que foi o que mais pegou, creio eu, até para não só para o FISPORT, mas para o FINANCIART, enfim.
Para tudo, né?
Para tudo. A gente está começando agora a ver uma luzinha bem pequenininha no final do túnel, porque a economia está tendo algumas respostas positivas. Isso é um efeito dominó também.
Sim, sim.
Para o lado negativo, mas também para o lado positivo, sim, né, Alexandre? E a gente sabe que nas cidades as pastas, não digo deixadas de lado e nem em segundo plano, mas é sempre educação, cultura, isso, né, o lazer da cidade. Como é que você viu 2018 tendo estas ações que vocês que estão dentro dos projetos do cotidiano de Caxias do Sul, ninguém melhor do que você sabe a importância da cultura e do lazer e do esporte para o desenvolvimento de uma cidade?
Claro.
Não adianta a gente ter milhões direcionados à saúde, educação e segurança, porque não vai adiantar se não olharem também para o esporte, sim, e para a cultura da cidade.
Na verdade, claro, segurança, educação e saúde são é a base de tudo.
Então, a
gente sabe que a preocupação, principalmente o primeiro ano, a gente tem ideia que no primeiro ano do governo, muito se enxugou nas outras áreas e nós não achamos que, claro, algumas situações eram necessárias, outras talvez foi um pouco forte demais e para nós, nós tivemos que nos reinventar com isso, mas nós acreditamos que nesse primeiro ano foi necessário o que foi feito. A ideia também da gestão, né, é segurar um pouquinho financeiramente, segurar um pouquinho os gastos, talvez criar uma reserva para que num próximo futuro, depois que as coisas comecem a melhorar, a gente possa também investir um pouquinho nessa área.
Fazer algo diferente,
claro.
Do que até agora. 2019, isso. Dá para se dizer que será tirado algum projeto do papel?
Algumas coisas já foram tiradas do papel, né, claro. Nós queremos, claro que nós pensamos em fazer uma grande obra relacionada ao esporte, mas algumas coisas foram retiradas do papel. O próprio SIC vai ser inaugurado. O SIC que vai ser inaugurado, que é o centro relacionado ao esporte no São Caetano, que é uma quadra, é um ginásio, onde ele vai ter um ginásio poliesportivo. Muitas pessoas não sabem disso. É um esforço da antiga gestão e atual gestão, que ele saia do papel de uma forma concreta.
É uma lacuna que Caxias do Sul sempre teve, né?
Numa região ali, claro. Numa região ali que é uma região... uma densidade populacional. Nós temos o céu, né, no Cidade Nova, que é um lugar fantástico. Gostaria eu de morar ali do lado para poder aproveitar tudo que tem lá, né? Tanto pista de skate, academia ao ar livre.
E o pessoal está usufruindo disso?
Nossa, muito. O final de semana é cheio ali, durante a semana também, no final do dia, né? Então é um local bacana. No ano de 2019, nós instalamos apenas 8 academias ao ar
2018.
Livre. Desculpa, 2018, 8 academias ao ar livre. Nós estamos com um projeto agora para academias pré-juventude, para instalar 8 na cidade agora nesse ano. Então a gente sabe que enquanto secretaria nós temos algumas ideias, projetos, claro que eu não vou citar eles aqui porque são projetos muitos. Concretos, né? Mas nós temos projetos concretos para principalmente a questão de lazer e esporte na cidade.
Porque é muito importante, né, Alexandre?
Claro, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ela atualmente gere mais de 300 espaços públicos de esporte e lazer na cidade. Então, assim, Caxias tem muito espaço, só que a gente acredita, nós acreditamos, eu acredito, que nós precisamos de mais espaço.
Sem dúvida,
só que, claro, financeiramente a gente tem essa entrave.
E é nisso que eu falo, essa união e interação do poder público com o poder privado.
Com o poder, né, privado. E
eu acho lastimável. Eu fico muito triste com uma cidade com o potencial econômico de Caxias do Sul, porque nós não somos uma cidade pobre.
Nós não somos mesmo.
Não somos. Nós não temos uma equipe de vôlei, nós não temos uma equipe de basquete, nós, sabe? Nós não temos uma equipe de...
O futsal, por exemplo, que era referência há anos.
Nós não temos corredores, nós não temos judocas, e nós temos esses atletas aqui.
Sim, nós temos uma mão de obra, vamos dizer assim, né?
Qualificada, só que muitas vezes eles têm que sair de Caxias para conseguir um lugar ao sol. Isso é triste, né, Alexandre?
Isso é complicado.
Claro que não é culpa da secretaria, mas vocês que estão neste meio, eu acho que poderiam, sei lá, fazer com que realmente é difícil. Ai, as empresas, as indústrias estão atravessando um poder, uma fase difícil, como todo o Brasil está, né? Mas... E uma equipe competitiva, ela movimenta tudo numa cidade.
Muita coisa.
A gente viu agora com o Caxias do Sul Basquete.
O vôlei também.
Movimentou a hotelaria, movimentou a gastronomia, movimentou os serviços, movimenta tudo.
Nesses três esportes, handebol também era uma referência, né? O professor Gabriel, nossa, o Citon fez um trabalho ali memorável, excelente. O handebol chegou onde chegou, né? O próprio basquete e o voleibol, os três tiveram no mais alto nível nacional, né?
E eu lembro, Carlos Barbosa, quem era Carlos Barbosa, né? Carlos Barbosa, eu lembro que teve um boom em função da sua equipe de futsal.
Isso. Só que ela teve uma continuidade, né?
E continua tendo, né? Então, isso que eu vejo, às vezes, aqui em Caxias do Sul, as coisas iniciam, tem o seu êxito e tudo, mas, né? Mas eu acho que é um trabalho a ser analisado ainda,
analisado,
né,
claro,
e levado em frente.
Em diante, né? Com certeza. Porque está muito relacionado também à lei de incentivo, né? A lei de incentivo do esporte.
Agora também nós temos um outro presidente, uma outra gestão, né? Eu espero que ele também tenha um olhar diferenciado para essas pastas do Ministério. Ele fundiu aí cultura, enfim. A gente sabe que é tudo um efeito dominó, que sai lá da União, aí vai para o Estado,
e descendo,
vem para os municípios,
né?
E dificulta cada vez mais.
Dificulta cada vez mais.
Mas dá para se dizer que foi um ano mais positivo do que negativo em relação ao esporte?
Não, foi totalmente. Não, eu acredito que sim, muito positivo, com certeza. Claro, nós não tivemos... É que assim, o Fórum da ONU, eu não lembro agora, relacionado ao esporte e lazer, ele traz muito isso aí, a necessidade das cidades, do poder público, de trabalhar em prol da participação. Então, ele, como se fosse uma obrigatoriedade do poder público a participação, a oportunizar as pessoas com menos possibilidades, né, a oferecer a elas.
Principalmente eles.
Principalmente,
né,
eles, isso. Por isso que a prefeitura, adotou essa postura com base na ONU. Então, se a gente for analisar, o FISPORT, ele também se direcionou um pouco a isso. Principalmente relacionado à parte educacional, à parte do rendimento, que pega também essas escolinhas de futsal também, de categoria de base, onde nós, o FISPORT dá um incentivo também financeiro para essas, as que se inscrevem no projeto.
Claro.
E o que se entende, para finalizar, né, essa questão, é que, como eu havia falado, é a questão do poder público-privado. Claro, o público também tem que entrar, mas a gente entende que também é complicado. Ah, eu preciso, a prefeitura tem que ajudar o Caxias do Sul Basquete, mas a prefeitura também tem o handebol, a prefeitura também tem o atletismo.
Claro, nesse sentido, a prefeitura tem diretamente,
Caxias, assim como a prefeitura teria que, então, arcar com o Caxias do Sul Basquete ou com o voleibol, pô, ela também teria atribuições com o Caxias de Juventude.
Sim, sem dúvida.
Né? Então, são várias, a demanda é muito grande com a natação.
O poder público tem obrigação de fazer o que já foi feito, querendo ou não, né? Dar o embasamento, dar a base para que tenhamos aí uma continuidade, um espaço, né, de treinamento, movimentar mundos e fundos para que as coisas aconteçam. Claro. Eu acho que tudo é uma ajuda, né?
Tudo é uma ajuda.
Uma coisa é quem está dentro da máquina pública, fazer alguns contatos e talvez ajudar. Pode dar certo, pode não dar certo. Mas eu acho que essa integração, até do próprio secretário, né? Ele é envolvido, ele conhece, enfim. Eu acho que quando se une forças, né, Alexandre, as coisas têm que sair.
Tem que sair, com certeza.
11 horas e 33 minutos, daqui um pouquinho a gente chama o intervalo comercial. Pode ser agora, então, porque daqui um pouco a gente fala também sobre estas ações que têm dado tão certo, né? Nós temos aí também copiado de outra cidade, se eu não me engano, o projeto que a gente instalou aqui sobre as academias da terceira idade, o projeto veio de Curitiba, se eu não me engano, né?
Curitiba, eu já conheci até do Japão, eu sei que Tóquio, por exemplo, há anos, Tóquio deve ter mais de 2.000 academias.
Imagina, né?
Tóquio é imensa, né? Mas deve ter mais de 2.000.
Agora, eu lembro que em Curitiba continua sendo, né? E são essas coisas que nos dão ainda incentivo, né? A gente conseguir trazer o que é bom de fora daqui e dar continuidade, né? Isso que é interessante. Deu certo, vai dar certo, e a secretaria tomara que consiga instalar cada vez mais as academias da terceira idade. Mas muitas coisas também a gente vai falar agora também para 2019, no próximo bloco, porque agora a gente vai dar uma paradinha e a gente já volta. Hoje, fazendo aquele balanço de 2018, já prospectando este ano de 2019, da Secretaria do Esporte e Lazer em Caxias do Sul, com o diretor de lazer, Alexandre Silvestrin. Já voltamos.
Tua Rádio.